Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 5 de abril de 2024, falaremos sobre o que acontece com a Vivara. A gente vai falar aqui sobre resultados, também vamos falar sobre grupo Arezzo, reserva e expansão global, alguns desafios nessa linha numa entrevista com o fundador da reserva. E por fim, resultados, a gente vai falar sobre Rap Vida, planos de saúde, modelos verticalizados, sinistralidade, dentre outros temas relevantes nessa seara. Vamos falar sobre estratégia com o grupo IMC, Viena, Frango Assado, KFC, Pizza Hut, outras marcas do grupo. E por fim, na discussão do BTC Journal de hoje, falaremos sobre economia comportamental versus homo econômicos, pegando aqui um texto sobre o Daniel Kahneman, que é um pesquisador de referência na área da economia comportamental, recentemente falecido, e aí é uma homenagem aqui, esse tema, a esse grande pesquisador. E para me acompanhar nesse episódio aqui, nessas temáticas todas, estou com o nosso instrutor de finanças corporativas e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, muito bem-vindo de volta.
Olá, Habib. Olá, ouvintes, espectadores. Obrigado, Habib. Um prazer estar aqui. Vários temas interessantes aí, em especial essa discussão no final. Bora lá.
Exato, vamos lá, a gente tem bastante coisa para falar. Só começando aqui, vou pedir para você que nos acompanha pelo YouTube, curtir o vídeo, dá aquela força para o nosso conteúdo se espalhar um pouco mais. Você curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você estiver no podcast, você pode também entrar no YouTube aqui nesse mesmo conteúdo e só fazer esses elementos de curtir o vídeo, se inscrever, para poder dar uma ajuda. E se você está no Spotify, você pode também comentar ali na caixinha que abre para interação, para você comentar o que você achou do episódio de hoje. A gente está com inscrições abertas para os nossos cursos do segundo semestre de 2024, General Business Program, para você que quer acelerar sua carreira, está entrando agora no mercado de trabalho e quer dar aquele boost com conhecimentos em finanças corporativas, estratégia, marketing, resolução de problemas, negociação, comunicação. E para você que já tem bastante experiência na área, já atua com gestão de equipes, gestão de empresas, você pode participar do Strategy and Finance e trabalhar temas avançados em estratégia e finanças com um grupo bastante experiente do seu lado, compartilhando experiências em áreas diferentes. A gente tem muita gente que é líder, tanto de empresas de grande porte, como de startups, pessoas que têm suas próprias empresas, mas gente com bastante bagagem para poder colaborar bastante com o ambiente de ensino. E a gente está com inscrições abertas também para os cursos de Excel e modelagem, que o Guilherme conhece bastante, e para o nosso curso de pricing, estratégia de pricing. Dá uma olhada, o link está aqui na descrição, e veja se você tem interesse em se desenvolver com a gente aí nos próximos meses. Vamos seguir, Gui, a gente tem bastante notícia para comentar hoje, e eu queria começar agora com duas notícias relacionadas à Vivara. Essa primeira é do Neofeed e fala: os 10 dias do terremoto Nelson Kaufmann na Vivara podem durar muito tempo. E a segunda notícia do Valor Econômico, o título é o seguinte: lucro da Vivara cai 8,6% no quarto trimestre para 144,1 milhões de reais. Gui, queria que você comentasse um pouco sobre essa situação que a Vivara está passando agora. Parece que está com muita desconfiança do mercado. Explica um pouquinho para a gente.
Vamos lá, Habib. Então, duas notícias, uma sobre divulgação de resultados, outra sobre o fundador. Eu vou começar pelos resultados. Bom, a Vivara ela apresentou um crescimento de 18,6% da receita líquida, que foi impulsionado pela expansão da área total de lojas, que foi de 13%, e já atinge mais de 35 mil metros quadrados. Além disso, eles tiveram um same-store sales positivo de 5% nas lojas físicas da Vivara, 30,7% nas lojas físicas da Life e 12,4% considerando o agregado aí das lojas físicas e do e-commerce. O recorde de vendas que fez a empresa bater R$ 1 bilhão em um trimestre, de acordo com o comunicado da própria empresa, é resultado de uma estratégia assertiva de mix nas lojas Vivara, que investiu em itens mais tradicionais, além da força das vendas dos eventos sazonais, são o Natal e o Ano Novo. Eles também apresentaram uma expansão do lucro bruto de 19,4%, ficando em 1,5 bilhão de reais, e 21% do lucro operacional, que fechou o ano em 400 milhões. E não foi só no DRE que a empresa apresentou bons números, eles também tiveram a geração de caixa, que ficou em 61 milhões para o ano, revertendo uma queima de caixa de mais de 137 milhões em 2022. A geração de caixa operacional foi de 201 milhões de reais, dinheiro que foi principalmente destinado para a compra de imobilizado e pagamento de dividendos. Dividendos e JCP, né, juros sobre capital próprio. Bom, dada a apresentação desses bons resultados, o que que vem acontecendo com a ação? Por que que ela caiu mais de 20% nos últimos 30 dias? Agora vamos para a segunda notícia. No mês passado, a Vivara anunciou que o seu fundador, o Nelson Kaufmann, voltaria ao cargo de CEO depois de ficar 13 anos longe da empresa. Por algum motivo não explicado, né, o mercado não gostou da notícia e o valor da ação despencou. O próprio Kaufmann, o Nelson Kaufmann, fundador aí da Vivara, foi CEO e que voltou a ser CEO, aproveitou esse desconto e comprou mais 2% da empresa, uma operação de cerca de 90 milhões de reais, aumentando a sua posição para 27%, o que, segundo ele, é uma demonstração da confiança que ele tem na empresa. Isso também não pegou bem. Honestamente, eu não sei o que que o mercado tem contra o fundador da Vivara. Inclusive, se o ouvinte tiver mais informações aqui, né, pode comentar no vídeo, pode mandar lá no LinkedIn, que seja, mas conta pra gente, porque eu estou curioso para saber o que que o mercado tem contra o retorno do fundador. Geralmente, quando a gente tem uma empresa que não está indo muito bem e o fundador volta, ou se o CEO volta, isso costuma ser super bem recebido pelo mercado. A gente tem casos recentes do Michael Dell voltando para a Dell, do Bob Iger voltando para a Disney, ou se a gente for um pouquinho mais longe, o próprio retorno do Steve Jobs para a Apple, quando ela estava à beira da falência, ele revolucionou ali a empresa e pavimentou o caminho, né, para a Apple ser o que ela é hoje, uma das empresas mais valiosas do mundo. Bom, a notícia dele foi tão mal recebida que ele durou 10 dias no cargo. Isso é que é. Isso não é bom pro currículo, né, Ravi? Você que trabalhou com recrutamento, colocar 10, você nem põe no currículo, né, cara? Entrei no dia 1 de março, saí no dia 11, que o pessoal mudou de ideia, resolveu ir para outra direção e tal. Então, assim, ficou 10 dias e quem assumiu agora a posição de CEO é o quem estava no cargo de CFO, né? O Otávio Lyra estava no cargo de CFO da Vivara desde 2019. Bom, agora eu queria realmente, assim, é isso a notícia, né? Eu fiquei, confesso que teve uma época que eu trabalhei muito próximo de mercado financeiro, né? Trabalhava num fundo e tal. E, cara, eu ficava com a impressão que às vezes a justificativa para a movimentação da ação era um negócio tirado da cartola, assim, qualquer coisa. Ah, saiu essa notícia, então a ação subiu. Podia ter saído a mesma notícia, a ação caiu, mas a matéria disse que foi por causa daquilo. Aqui parece que o evento causador realmente é a entrada do CEO, mas o que que o pessoal tem contra, eu não sei, e se alguém souber, gostaria de saber. Conte pra gente o que que o mercado tem contra a volta do CEO da Vivara, porque é isso. Não entendi por que que a ação foi derrubada tanto só por conta do retorno aí do CEO.
Eu também não faço ideia, geralmente eu fico bem por fora das fofocas da Faria Lima ou do mercado financeiro, mas eu tenho uma hipótese aqui, dado que a gente fez o um alinhamento das notícias antes, eventualmente o CEO, né, o ex-CEO, ele estudou muito sobre economia comportamental e acabou deixando o pessoal um pouco chateado, né? Porque demonstrou que muitos movimentos do mercado financeiro são absolutamente irracionais. Mas isso é só uma hipótese e, de fato, Gui, não é uma boa prática a gente colocar uma experiência de 10 dias no currículo. Então ele pode deixar de fora essa, para ele vai fazer pouca diferença, mas para você que nos acompanha, tá no início de carreira, já pulou de galho em galho, se eu puder fazer uma recomendação, eventualmente dá uma esticada, né, nas empresas. Você talvez tenha algo a aprender, a chance de você aprender é grande e, de fato, deixar experiências muito curtas no currículo podem falar mais contra do que a favor. Então, eu deixaria um pouco de fora. Não é o caso do CFO, que se ele ficar 10 dias no cargo como CEO interino, eu já atualizaria o LinkedIn imediatamente para colocar ali CEO interino, depois volta a ser CFO, não tem problema nenhum, mas ele continua ali na empresa, na função. Então, vamos dar uma olhada, vamos acompanhar a Vivara. Ele ficou 10 dias. Eu não especulo a sua saída, alguns dizem que foi porque a desconfiança do mercado foi muito grande, existe uma pressão. Mas eventualmente a pessoa tem seus motivos, motivos pessoais. A gente não sabe muitas vezes o que aconteceu para a pessoa sair, mas o que a gente sabe é que o mercado não levou numa boa a entrada dele de volta, né? Contrariando vários movimentos de retornos de CEOs e fundadores que foram muito bem-sucedidos. Bom, vamos dar sequência, Gui. A gente tem uma notícia aqui que eu queria compartilhar com vocês do NeoFeed. O título é: Por que o Brasil não tem ainda uma marca de moda global, segundo Rony Meisler, que é fundador da Reserva e hoje é CEO da divisão que cuida da Reserva aqui dentro do grupo Arezzo, que é a AR Co. Vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês relacionado a essa reportagem, que na verdade é uma entrevista do Rony Meisler, o fundador da Reserva, para a CNN. Vale a pena conferir, a entrevista está bem bacana. Ele compartilha algumas histórias, ele dá algumas dicas, fala de forma bem direta. Acho que é legal, você vai gostar. A notícia, ela foca na questão da internacionalização da marca. O exemplo da Havaianas, que realizou esse processo com sucesso e até desmente o título da notícia. Então, existe sim uma marca de moda que internacionalizou com sucesso, que foi a Havaianas, que faz parte da Alpargatas. Um abraço aí para o pessoal da Alpargatas, inclusive. Eles realizaram esse processo com sucesso, vendem mais do que água na Europa, nos Estados Unidos, e é algo a ser buscado. Mas, por algum motivo, nenhuma outra marca brazuca conseguiu expandir para fora do país, no varejo moda. O fundador da Reserva, ele acredita que isso vai acontecer. Inclusive, a empresa já está planejando entrar na Flórida, nos Estados Unidos. Mas por que que é tão difícil? Segundo o Rony, o primeiro desafio é o tamanho do Brasil e a necessidade de atender o mercado local, que é muito grande, tem divergências regionais. É um país continental, que exige uma operação muito grande para você atender o próprio país. E aí a pessoa, muitas vezes, não vai ter nem tamanho, nem potencialidade para poder expandir. O segundo desafio, na visão dele, é o complexo de vira-latas. A gente desvaloriza o que é nosso em detrimento do que vem de fora. Isso desincentiva as empresas daqui a sair, pegar o mercado lá fora, porque a gente muitas vezes acredita que não vai conseguir executar com a qualidade que é feita lá fora. E eu concordo com ele que isso é um desafio. E também, muito possivelmente, ele não explicitou isso na entrevista, mas ele deve achar isso temerário e equivocado, e eu concordo com ele. Eu vou dar só um exemplo de uma companhia que ignorou o complexo de vira-latas, entrou no mercado que é altamente competitivo lá fora, que tem muita tecnologia lá fora, e a empresa consegue desenvolver muito bem aqui no Brasil e superar muitas empresas lá fora. Que é a WEG. A WEG é uma empresa que trabalha com motores, geradores elétricos, componentes eletrônicos, máquinas diversas para indústria, voltadas para aquecimento, para produção industrial e também motorização. E eles conseguem desenvolver tecnologia que faz uma briga de peso com os principais fornecedores globais dessa cadeia. E a gente pode buscar também outros exemplos em tecnologia, em varejo, enfim, vários setores, em meios de pagamento, onde a gente consegue ser ponta de lança. Então, a ideia dele é que com o tempo, a Reserva, consequentemente o Grupo Arezzo, conseguirão seguir com esse crescimento, essa expansão internacional, superando esse complexo de vira-latas. Também torço por isso. Além da estratégia da internacionalização, ele fala sobre as novas responsabilidades que ele ganhou no conselho do grupo Arezzo & Co, dado que ele passou de dono a um minoritário depois da aquisição da Reserva. Mas olha só, o resultado dessa aquisição, mesmo ele se tornando minoritário, foi excelente para a empresa que ele fundou. Em 2019, a Reserva teve um faturamento de 340 milhões de reais, com uma margem EBITDA de 12%. Em 2023, eles fecharam com um faturamento de 1,5 bi com uma margem de 18. Ou seja, teve ganho de escala e teve ganho de eficiência. Sonho dos gestores, e é uma estratégia que a gente ensina dentro do General Business Program e no Strategy and Finance, através de vários casos. Quem sabe o caso da reserva também entra nessa análise. Eu vou dar uma olhada aqui nos números da Arezzo, do grupo Arezzo, do ano de 2023. A empresa teve um faturamento, uma receita bruta de 6,1 bi de reais, um aumento de quase 16,5% em relação a 2022. E quando a gente segmenta essa receita em canais de venda, a gente tem a seguinte divisão: 27% é multimarcas, 24% franquias, 25% e-commerce, 25% lojas próprias. Aqui está arredondado, tá? Se fizer a soma, talvez não dê os 100%, vai dar 101%, mas aqui já arredondando alguns números, tá, pessoal? O que acontece é que eles tiveram aumento de receita em dois canais. Aumento da representatividade, melhor dizendo, lojas próprias e e-commerce, que são os canais que têm maior margem bruta. Quando a gente pega por marca, a marca Arezzo representa 26% da receita total, a marca, o grupo AR&Co, que é o grupo da reserva, 25%, e teve o maior crescimento do grupo, 26,3% de aumento de receita, chegando lá nos 1,5 bi que eu falei anteriormente. Depois vem a marca Schutz, com 18% da receita, e depois a Anacapri, com 7%. Margem bruta foi de 54,5%, uma margem bem respeitável, e a margem EBITDA de 16,5%. Ambas subiram 0,6 e 1 ponto percentual, respectivamente. A empresa teve lucro líquido, 420 milhões de reais, e ela também divulga o seu ROIC, o retorno sobre o capital investido. Só que ela tem duas métricas do ROIC. Tem o ROIC contábil e tem o ROIC marretado. Marretado é uma expressão minha, não é a que está na apresentação de resultados, mas é um ajuste que eles fazem ali no ROIC. O contábil fechou em 17,7% e o ROIC marretado em 27,4%. Independente da métrica que você escolha, são ROICs também muito bons, levando em consideração que hoje a taxa de juros está em 10,75% e em queda. Quando a gente pega a alavancagem da empresa, a relação entre a dívida líquida, ou seja, o que sobra da dívida depois do caixa, e o EBITDA, eles têm uma relação de 0,4. Ou seja, a empresa tem uma pequeníssima dívida líquida que está muito longe de afetar a sua operação, de certa forma. Então, é uma empresa pouquíssimo alavancada. Vamos ver, quem sabe eles tomam uma estratégia de se alavancar um pouco para uma expansão global. Se é isso que eu entendi da entrevista, pode ser algo esperado para os próximos meses no Grupo Arezzo. Vamos seguir, Gui? A gente tem mais algumas notícias aqui para comentar. Eu queria passar para o Brasil Journal. Rappi Vida melhora a sinistralidade e bate o mercado no EBITDA. Queria que você comentasse um pouco, Gui, sobre os resultados da Rappi Vida, que tem passado por algumas dificuldades aí nos últimos resultados.
Bora lá, Habibi. Então, a Rappi Vida, ela trouxe uma sinistralidade abaixo dos 70%, fechou o último trim em 69,3%, o que é abaixo da expectativa de mercado e que, no caso dessa métrica, é bom, porque sinistralidade significa custo. Então, ela conseguiu reduzir, ali, conter os custos. A empresa também superou o consenso no EBITDA, entregou 950 milhões de reais. De acordo com o CEO, esse trimestre é resultado de uma sequência de várias melhoras que eles vêm realizando nos últimos trimestres, ou seja, não é um outlier, não é um ponto fora da curva, né? E eles estão ali investindo em expandir rede e melhorar a rentabilidade. Isso é essa entrega de resultado é uma consequência disso. E segundo ele, ainda teria mais espaço para melhorias, né? Dado que as margens ainda estão em patamar de pré-pandemia. O próprio EBITDA saiu de 9,2 no quarto tri de 2022 para 13,7 no quarto tri de 2023, falando de margem EBITDA. Essa margem 13,7 ainda está abaixo do nível que ela estava antes da Covid, que era por volta de 15%. Outro ponto positivo que a empresa trouxe foi a redução da alavancagem financeira. Ela fechou o ano em 1,38 dívida líquida sobre EBITDA, versus 2,45 que ela estava no ano anterior. Então, aí uma ótima redução de alavancagem. A gente comentou aqui algumas ações que foram feitas, se eu não me engano, cerca de um ano atrás, para reduzir a alavancagem, né? Foram duas grandes ações. A primeira, um aumento de capital, e a segunda, uma venda de ativos, né? O sale leaseback, que é aquela operação onde a empresa vende imóvel, o imóvel que ela era dona e passa a ser locatária, passa a alugar aquele imóvel. Ambas essas operações tiveram participação expressiva ali da família controladora, né? E renderam uma injeção de capital de 2,3 bilhões de reais na Rappi Vida. A parte das boas notícias de melhora do resultado, a Rappi Vida teve mais um trimestre e um ano com redução do número de vidas, ou seja, perdendo clientes. Em 2023, ela perdeu 380 mil vidas, e agora, falando da parte de seguro médico apenas, né, ela está com 8,7 milhões de segurados. Eles têm odonto também, mas é algo menor. Bom, dá para dizer que a gente está, na minha visão aqui, vendo um movimento parecido no setor de saúde, com o que aconteceu no setor automobilístico, no setor de carro. O preço tem subido muito, tem subido acima da inflação, isso tem tirado alguns clientes do mercado. A inflação dos planos de saúde tem consistentemente sido superior ao IPCA. Se a gente olhar o IPCA 12 meses, hoje ele está por volta de 4%. Tem reajuste de plano de saúde batendo 25%, né? Então, fica caro. A Rappi Vida, ela tem dois negócios principais, né? O negócio de seguradora e o de hospitais. Eles comentam na matéria que ela tem buscado crescer o negócio do seguro-saúde, justamente onde ela tem mais leito ocioso no hospital, para melhorar ali a taxa de ocupação dos hospitais. Quem lê a matéria vai perceber que não tem nenhuma menção a lucro. E eu, olhando o resultado que eles divulgaram, também demorei a encontrar menção a lucro. E talvez tenha um motivo, né? Porque não tem lucro, tem prejuízo. E o prejuízo diminuiu, mas está lá ainda, né? Eles fecharam mais um ano com resultado líquido negativo, prejuízo de quase 740 milhões de reais. E se antes a gente estava falando da Vivara, que estava dando lucro e com a ação caindo, agora a Rappi Vida dando preju, a ação está subindo. E elas estão subindo forte, elas já subiram mais de 50% no último ano. Ou seja, os controladores ali que aportaram no começo do ano passado, estão fazendo um ótimo investimento, tendo um excelente retorno sobre o capital de mais de 50%, nesse ano. A ação saiu de cerca de 2,30, próximo da mínima que ela estava no começo do ano passado, para os atuais 3,90, quase R$ 4. No valor que ela está hoje, ela só precisa subir mais uns 300% para voltar para o patamar de R$ 16, R$ 17 que ela estava pré-pandemia, época que o negócio, inclusive, dava lucro. Voltando para o paralelo aqui com o setor automobilístico, tem duas coisas que aconteceram como consequência do grande aumento de preço que a gente viu, causado pela pandemia, e teve a ausência, né, a falta de chips, componentes eletrônicos para os carros, os preços subiram bastante. O que aconteceu com isso? Primeiro, a gente teve as pessoas ficando mais tempo com seus automóveis, demorando mais para trocar. Segundo, a gente teve uma entrada mais forte dos chineses, competindo muito forte com o preço. No mercado de saúde, qual que é a alternativa? Você primeiro tem o downgrade de plano e chega uma hora que você já está no plano mais simples e o downgrade é cortar o plano e ir para o SUS. Fico me perguntando aqui se a gente vai ter alguma alternativa que vai investir em tomar mais espaço de mercado com um bom atendimento e com preço legal. A gente estava comentando mais cedo, tem alguns exemplos de startups que fizeram isso. Tenho visto ouvido, visto pouco barulho dessas startups do segmento de saúde ultimamente, né? Um exemplo era a Alice, mas que tem ainda um atendimento muito focado, né? Muito nichado para quem está em São Paulo, por exemplo. Então, eu que estou em Florianópolis, não consigo, né, ser um cliente da Alice, preciso recorrer a outros planos. Vamos ver se aparece alguém aí, né, que consegue trazer um atendimento com qualidade e diminuir o impacto desses aumentos gigantescos de 20, 25% para os clientes. E não dá para segurar isso aí todo ano, né, Habib?
Não dá para segurar todo ano. E tem alguns outros pontos, aproveitando que a gente está falando de plano de saúde, então aproveito aqui para fazer minha terapia e falar mal à vontade. Alice, o pessoal da Alice que o Gui comentou aqui, Se tiver alguém da Alice ouvindo esse episódio, peço a gentileza de explicar por que que vocês tiraram do portfólio a venda de planos de saúde individuais. Os planos de saúde individuais, eles são produtos cada vez mais raros no mercado. E eu queria uma explicação sincera. Eu sei a resposta, tá, pessoal? Mas seria legal ouvir com sinceridade dos planos de saúde a ausência dos planos individuais regulamentados pela Anvisa, com uma série de proteções, e o oferecimento exclusivo de planos coletivos, planos principalmente empresariais, onde a gente ouve histórias e mais histórias de planos que são cancelados do dia para a noite, além desses aumentos abusivos que o Gui acabou de comentar. Então, se você tiver a oportunidade de explicar, o campo aqui está aberto para explicação. A gente até estende o convite, mas fica a regra de que tem que ser uma explicação honesta, sincera, tudo bem? De acordo com o Gui, então, a sinistralidade vem caindo, isso é muito importante, né? A sinistralidade é o efetivo usado pelo segurado, né? Ele realmente indo ao hospital, utilizando o plano de saúde, é a participação desse uso em relação ao total de usuários, né? Porque muitos acabam não usando. Então você pensa no seu plano de saúde, o quanto você usa, né? Quanto mais você usa, maior a sinistralidade. Vamos ver se eles conseguem segurar. Uma das formas de segurar a sinistralidade é o foco na prevenção, que tanto o Rappi Vida como outros planos verticalizados, aqui falando Notre Dame Intermédica e Prevent Senior, por exemplo, tem um foco muito grande para poder reduzir essa sinistralidade, o foco na prevenção. Bom, a gente vai acompanhar ainda, mas também torço aqui pelo fortalecimento diário do nosso SUS, muito fundamental como um BATNA. Para você que estuda negociação, sabe que quando a gente fala de alternativa, poder de barganha, a alternativa acaba sendo o maior representante do poder de barganha, e nesse caso é o nosso SUS aqui. Quanto mais forte o SUS, maior o nosso poder de barganha ao negociar os planos de saúde. Bom, vamos dar sequência, Gui. A gente tem mais uma notícia aqui falando sobre estratégia. Eu peguei do Neofeed. Viena pode ser o, entre aspas, toque do chefe no ano da IMC. Aqui o trocadilho foi sutil, mas acho que foi bem colocado. Então vamos lá falar um pouquinho sobre essa notícia. Quando o Alexandre Santoro assumiu a operação do grupo IMC como CEO, ele definiu prioridades. Aqui eu mando um abraço para o nosso colega Yuri Salomone, que ele não gosta de prioridade no plural. Eu também não. Mas se forem duas ou três de várias, vá lá, acho que passa, né, Yuri? Então vamos tentar resguardar aqui a crítica em relação ao Alexandre Santoro, CEO do grupo IMC. IMC é International Meal Company, é uma empresa de serviços de alimentação ou food service que engloba algumas marcas famosas: Frango Assado, Brunella, Batata Inglesa, Viena, Carl's Jr., operações aqui no Brasil de KFC e Pizza Hut. E quais são as marcas que ele focou, que ele definiu como prioritárias? Frango Assado, KFC, Pizza Hut. Essas três. Ele assumiu como CEO na pandemia, o mercado estava bem machucado, principalmente as operações físicas, e ele reduziu os investimentos nas outras marcas e até desinvestiu. Por exemplo, Olive Garden era uma marca que fazia parte do portfólio e rolou esse desinvestimento. As outras marcas, a gente pode entender que ele deixou lá no formol, viu, pessoal? Então, assim, a loja tá andando, beleza, mumificada, não tem nenhuma mudança, vai vendendo aqui e ali, mas sem investimentos em marca, sem investimentos em operação, expansão de lojas, nem nada assim. Então, de fato, rolou priorização. Agora, ele pensa em talvez colocar mais uma prioridade, o que já começa a ficar meio complicado, né? Quatro prioridades, começa a perder um pouco o sentido. O Viena, rede de restaurantes self-service, muito presente em praça de alimentação de shopping, entrou no portfólio do IMC em 2008. Hoje a marca está com 38 lojas, shoppings, hospitais, aeroportos. E a princípio não tem nenhuma estratégia de crescimento para ela, porque a marca não foi priorizada. Mas eles estão pensando em alterações de menu e de identidade visual. Ou seja, talvez colocar um pezinho na marca Viena para poder ter mais uma grande representante no grupo. A empresa está passando por uma reestruturação, a gente vai ver aqui nos resultados. Ela ainda opera no vermelho e talvez algumas mudanças de estratégia sejam realizadas e sejam necessárias. Vamos lá para os resultados do grupo. IMC tem em 2023, teve em 2023, uma receita de 2,2 bi com B de bola de reais, um aumento de 6,4% em relação a 21. E a empresa hoje totaliza 601 lojas, contando todas as marcas, e teve um same store sales ou vendas nas mesmas lojas abertas em 2022 de 5%. Quando a gente pega as marcas Foco, a gente tem Pizza Hut, que representa 28% da receita, faturou 617 milhões em 2023, com 275 lojas. Se a gente faz uma divisãozinha aqui, a gente tem uma receita de 2,25 milhões de reais por loja na média. O KFC me surpreendeu, viu, Gui? 33% da receita, faturou 730 milhões de reais com 192 lojas, uma receita média de 3,8 milhões de reais por loja. Ou seja, o pessoal está realmente fã do frango frito no balde. Frango assado, aquelas lojas de estrada, tal, tiveram uma receita de 316 milhões, representa 14% da receita do grupo, com 25 lojas, o que dá uma receita de 12,6 milhões de reais por loja. O lucro bruto foi de 771 milhões, que dá uma margem de 35%, e tem um EBITDA ajustado de 300 milhões, mais ou menos 14% de margem. O resultado financeiro é um ofensor. Eles pagam hoje cerca de 136 milhões, né? Resultado como um todo, né? Tirando ali a receita financeira, resultado 136 negativo, ou seja, tem uma despesa financeira bastante alta. E o lucro líquido, que na verdade é prejuízo, fechou em 85 milhões negativos. A empresa tem uma alavancagem controlada, a dívida líquida sobre EBITDA, que lá, que eu falei agora na Arezzo, está em 0,4, aqui está em 2 vezes. Ainda é uma dívida controlada e eles mudaram o perfil da dívida. Rolou uma estratégia financeira de reperfilamento, segundo a apresentação, alongou o prazo e reduziu o custo. Show de bola. É o melhor dos mundos. E o caixa operacional foi positivo. Eles geraram um caixa líquido de 106 milhões contra uma queima de caixa de 73 em 2022. Ou seja, a gente está vendo aqui que há algum resultado na reestruturação, principalmente falando da geração de caixa, sem um grande problema na receita. A receita ainda assim subiu. Ou seja, a gente pode ver uma luz no fim do túnel, talvez haja espaço para trazer mais lojas do Viena, que eu particularmente gosto bastante e lembro de almoços mensais que eu tinha com os meus pais na infância no Viena. Hoje em dia a coisa está muito mais gourmet, né, pessoal? Mas na minha época, ir na praça de alimentação era um programa sazonal, um programa raro e que a gente fazia para comemorar e de fato gastar muito dinheiro na praça de alimentação. Hoje as coisas mudaram um pouquinho, as pessoas gastam muito mais para comer, mas eu vou te falar, Gui, eu fiquei impressionado com a quantidade de frango frito vendido no balde, viu?
Habib, na sua memória aí, esses eventos, né, essas refeições no Viena na infância, não sei, eu também lembro disso, assim, como sendo um super luxo e me parecia que a qualidade talvez fosse melhor na época, viu? Eu tava meio frustrado últimas vezes que eu fui comer no Viena.
É, faz tempo que eu não vou, mas eu acho que talvez seja a memória afetiva, viu, Gui? No passado era muito mais gostoso, né? Eu lembro até hoje que tinha aquelas mesas com aquelas folhas, eu rabiscava com giz nas mesas, então não era só na praça de alimentação, tinha uma parte dentro da loja, mas era self-service e era bastante gostoso. Talvez hoje tenha perdido um pouco do brilho, né? Não sei se a qualidade mudou aí, o pessoal do IMC que acompanha o podcast pode nos afirmar se mudou ou não. É, e aí, enfim, aí a gente pode discutir sobre isso. Mas a qualidade do frango frito do KFC parece que tá muito boa, viu, Gui?
Esse negócio de comer fritura em balde, não sei, dá, é bom para o cardiologista depois que garante o trabalho, né? Assim, tem toda uma indústria da medicina aí que tá investida no KFC, né? Tem trabalho por conta do KFC.
Pois é, do jeito que está crescendo, viu? Mais de 23% de aumento de receita, haja balde para esse frango frito. Bom, vamos dar sequência aqui. A gente vai agora para a nossa discussão do BTC Journal de hoje. Eu peguei aqui uma notícia do Brasil Journal com o seguinte título: Daniel Kahneman, um legado humano demasiadamente humano. Reportagem assinada aqui pelo Felipe Miranda, fundador da Empiricus Research, e eu queria que você começasse aqui a nossa discussão sobre o tema economia comportamental comparada com a economia clássica, né? E alguns elementos aqui que o Felipe coloca no texto, e eu queria que você colocasse um pouco da sua visão aqui em relação ao texto e ao trabalho do Kahneman, um grande pesquisador.
Vamos lá, Habibi. Bom, começo aqui confessando que, lendo essa reportagem, eu fiquei com um pouquinho de inveja aí do Felipe Miranda, que almoçou e trocou uma ideia com Kahneman, e sem dúvida é uma referência aí, uma das mentes brilhantes aí do último século, alguém que escreveu várias coisas assim extremamente relevantes para a gente entender o mundo, né? É, como ele mesmo recorda ali no, na matéria, o Kahneman não foi só o primeiro psicólogo a receber um Nobel de Economia, como as suas descobertas foram fundamentais para outro Nobel de Economia, dessa vez recebido pelo economista Richard Thaler, que pegou esse tema, que achou muito interessante esse tema da economia comportamental e que continuou, que também aprofundou, que pesquisou ele depois que o Kahneman e o Amos Tversky criaram ele, né? Que eles colocaram a primeira pedra ali de conhecimento. Bom, vale trazer um pouquinho para o ouvinte o que que é esse trabalho do Kahneman, quais são as descobertas que ele fez. E eu paro para pensar, acho que o começo do trabalho do Kahneman foi simplesmente desconfiar, né? O trabalho do Kahneman começa desconfiando da teoria econômica, que era a disseminada na época, que prevalecia na época e que previa que o ser humano somente tomava decisões racionais. O ser humano, ou Homo economicus, né? Esse é o Spock, né? Quem viu Star Trek, alguma coisa, sabe, conhece o Spock, que é aquele ser humano máquina, né? Que calcula todas as possibilidades e que é extremamente racional e lógico. A economia, ela era pautada em cima dessa figura do Homo economicus. E o Kahneman desconfiou que a gente não era tão racional assim e foi pesquisar o mecanismo de tomada de decisões. Ele chegou à conclusão de que alguns erros de julgamento acontecem sistematicamente, né? Se você consegue ver e rever esses erros de julgamento com frequência sendo feitos por diferentes pessoas. Simplesmente porque algumas decisões, segundo ele, são tomadas automaticamente sem a gente pensar. O livro canônico aqui, o principal do Kahneman, onde ele expõe essa teoria, é o Rápido e Devagar. E nele o Kahneman explica sobre esses dois jeitos de pensar. O jeito devagar é o jeito mais lógico, é estruturado e, como diz o nome, demorado, é o jeito que a gente usa para fazer uma prova, né? É o jeito que você está pensando na hora de escrever um e-mail para o chefe, ou como você deveria estar pensando na hora de escrever um e-mail para o chefe, né? É aquele tipo de raciocínio que você usou lá na prova de cálculo, de física, de matemática, seja lá qual foi. Já tem um, mas também tem um outro jeito, né, de pensar, que é o jeito rápido, instintivo, que é ali no susto, né, que é o propenso a erros. E o que que acontece? A gente muitas vezes recorre ao raciocínio mais rápido, porque senão seria muito custoso viver, né? A gente tem que tomar muita decisão e a gente usa atalhos nessa tomada de decisão. E é justamente por conta de usar esses atalhos que às vezes você erra e erra sistematicamente, né? E esses erros cometidos de maneira sistemática pelo raciocínio rápido, instintivo, foram o que deram origem aos vieses comportamentais ou vieses cognitivos, que nada mais são do que a documentação de alguns tipos de erro que são vistos de maneira recorrente. Alguns deles são aversão à perda, ancoragem, reversão à média, viés de disponibilidade, viés de confirmação, efeito Halo, efeito IKEA, tem um monte e dá para montar um curso. E eu acho que daqui a pouco a gente deve lançar um curso aí na BTC sobre a economia comportamental e vieses cognitivos. É um tema de fato muito interessante, que dá para você tanto notar ele no dia a dia, que eu acho que já é algo legal de você perceber ele sendo utilizado, como eventualmente você pode aplicar ele no dia a dia, você pode utilizar ele para direcionar o seu usuário, o seu cliente, a pessoa com quem você está interagindo. O próprio Kahneman, usando um dos vieses, né, que ele estudou, que é o viés de reversão à média, notou no tempo que ele passou no exército que o tratamento brusco que os comandantes tinham com pilotos era algo inútil, né? Ali tinha uns pilotos que vinham, faziam pouso mais ou menos, o comandante ia lá, esculachava ele, e aí na próxima o piloto vinha, fazia o pouso perfeito, o comandante falava: "Olha lá, tá vendo? Se eu não dou esporro, o negócio não fica bom." Na verdade, era que de vez em quando o piloto errava e fazia alguma coisa que, né, não era perfeita, mas depois ele já voltava para o normal. Bom, para mim, o Kahneman. A gente fala muito do Kahneman, é importante lembrar que o Amos Tversky foi parceiro dele em N pesquisas aí, foi fundamental também. O Kahneman acabou sendo o nome mais famoso, mas ele, o Tversky e o Thaler são leituras obrigatórias. Dá para a gente fazer uma baita lista e colocar aqui. Mas enfim, antes de fechar, queria ouvir um pouquinho você, Habib.
Bom, vamos lá, eu quero trazer um pouco de pimenta aqui para a nossa discussão. Numa parte do texto, que o texto foi muito bem escrito, gostei muito do texto do Felipe Miranda, ele diz que ele convidou o Daniel Kahneman em 2016, a Empíricos convidou, trouxe para o Brasil, e num determinado momento no almoço, o Kahneman perguntou, mais ou menos nessa linha, né? Falou: pô, eu não entendi por que que vocês me trouxeram. Porque, em geral, o pessoal do mercado financeiro não gosta muito de mim. E o Felipe brincou, falou que também não sabia o que que acontecia, tal, mas que ele gostava do trabalho dele, tal, e aí eles se entenderam. E aí o que que acontece, né? Por que que surge essa rusga em relação à economia comportamental? Aí eu vou fazer uma breve digressão aqui. O conceito de homo economicus que você citou, que seria uma base para modelar o comportamento humano através de algumas premissas, de que o ser humano toma decisão com base em custo-benefício, tem ciência das informações, né, consegue ponderar cenários diferentes e tal. Ele foi criado pelo Adam Smith, lá na economia clássica, né, um dos primeiros escritos ali da economia. Adam Smith foi responsável por escrever o livro Riqueza das Nações, um livro bastante famoso. Escreveu também Teoria dos Sentimentos Morais, que aborda aspectos pessoais e que são levados para dentro da economia. E ele desenvolveu essa base de comportamento humano para, a partir dela, derivar algumas tendências, né? O que seria o princípio do que a gente chama de modelos ou modelagem, que o Gui conhece bastante, faz modelos muito robustos dentro da BTC, dentro da empresa dele. E para desenvolver esses modelos econômicos, precisava dessa base. E ele desenvolveu essa base com esse objetivo. E aí, através disso, desenvolveu as teorias voltadas para produtividade na indústria, relação entre indústria, mercado consumidor e Estado. Então, várias contribuições que o Adam Smith na época deu. Agora, acho que vale ressaltar um detalhe aqui. O Adam Smith, para quem não sabe, ele morou a vida inteira com a mãe, que levava para ele café da manhã, almoço, jantar na mesinha dele, assim como o café com leite. Tá? Isso durante a vida toda. Era um ser humano disfuncional, ok? E aí o Adam Smith deixou de fora algumas discussões, como economia do cuidado, né, coisas que saíam um pouco do PIB, né? Ele não sabia muito bem o que que acontecia para ele poder sobreviver, né? Que no caso tinha a mãe dele, que não podia trabalhar porque tinha que cuidar dele, né? Então, tinham vários detalhes aí que faz sentido se você quiser dar uma olhadinha, tá? E isso não está no estudo do Homo Economicus, né? A mãe dele talvez não fosse uma Homo Economicus, né? Porque ela prezava mais pelo carinho e cuidado dele, eventualmente, do que fazer as coisas que ela desejava. Agora, esse conceito do Homo Economicus, ele foi sendo retrabalhado ao longo do tempo, foi evoluindo, mas a base ela se manteve, de certa forma. Então, a gente teve uma transformação nos anos 60 com a Escola de Chicago. A Escola de Chicago, de economia, que trouxe uma série de pesquisas do que a gente chama de economia ortodoxa, e talvez o principal nome da Escola de Chicago seja o Milton Friedman. utilizou alguns conceitos aqui, evoluiu, né? Então ele trouxe o conceito do as if. Então o ser humano, ele age como se tivesse ciência de todas as informações disponíveis. Não é que o ser humano tem ciência das informações disponíveis, é como se. Então você usa essa formulação exagerada para criar os modelos. E a partir daí foram criados vários modelos. Milton Friedman desenvolveu uma série de modelos. Boa parte desses modelos simplesmente não funcionam, né? Alguns deles até funcionam de forma razoavelmente boa, por exemplo, a teoria de preços, tal. Mas principalmente na macroeconomia não funciona absolutamente nada, né? Teoria de inflação, etc. Tudo isso foi completamente descartado pelos bancos centrais, enfim, e agentes econômicos hoje em dia. E teve mais uma evolução também de outro personagem famoso ali, talvez um pouco menos, da Escola de Chicago, que foi Gary Becker, que foi um pesquisador que também ganhou o Prêmio Nobel, tem algumas contribuições em relação ao desenvolvimento do chamado capital humano, ou seja, ele conseguiu estabelecer relações entre o desenvolvimento educacional e a formulação de políticas, melhoria de produtividade, dentre outros elementos aqui relacionados com a educação do indivíduo. E tem outras teorias estapafúrdias. Ele desenvolveu uma teoria a teoria da escolha racional e colocou algumas aplicações, como, por exemplo, crime racional, né? Então, segundo a teoria do crime racional, o meliante, né, a pessoa que iria cometer o crime, ela faz um cálculo de custo-benefício antes de cometer o crime, e isso desenvolve os modelos, né? Obviamente, ninguém faz cálculo nenhum na hora de cometer o crime, não é assim que funciona. E os modelos, eles não conseguem prever o que acontece. Então é um modelo inerte, mas são modelos absolutamente robustos do ponto de vista matemático, né, de formulação teórica. E aí o Felipe Miranda, ele coloca uma crítica muito contundente aqui, né? Ele coloca que a economia é uma ciência social, é uma ciência humana, mas ao longo das últimas décadas foram forçando a barra e martelando para que ela se tornasse uma ciência natural, como a física, por exemplo. Mas ela não é uma ciência natural, é uma ciência humana. Só que esse esforço para tentar deixar essa ciência natural fez com que esse modelo de ser humano ele não fosse discutido, porque ele era basilar, era necessário para a criação desses modelos matemáticos, desses modelos naturais, que depois vieram a ser conhecidos como economia ortodoxa. Aí voltando, né, para o começo da discussão que eu estava colocando, por que que o Daniel Kahneman disse que o pessoal do mercado não gosta muito dele? Justamente porque suas pesquisas questionam a base dos principais modelos utilizados por economistas, banqueiros, mercado financeiro e formuladores de políticas públicas, principalmente na macroeconomia, mas também afeta a microeconomia. Um exemplo rápido aqui de como isso afeta. Quando a gente pensa em políticas de reformas trabalhistas e geração de empregos. Se eu não me engano, Gui, foi o Nobel de 2021 ou 2022. Foi uma dupla de economistas que mostraram que políticas mais protetivas trabalhistas não resultam em redução de oferta de emprego. Algo que é completamente contraditório à teoria econômica ortodoxa, que parte do princípio da tomada de decisão racional, que no final vai fazer com que se houver políticas muito muito protetivas, né, uma política trabalhista que protege muito o trabalhador, isso vai resultar em queda de empregabilidade, queda de nível de emprego, e esses Nobéis mostraram que isso não acontece utilizando como base dados da realidade. E foi essa transformação que o Daniel Kahneman e os outros pesquisadores de economia comportamental trouxeram para a análise econômica. Não vamos partir de princípio comportamental nenhum. A gente tem que testar e ver o que acontece na realidade. E é isso que ele trouxe através das várias pesquisas. E aqui veio a base da psicologia, que é uma base que utiliza testes, né? Nenhum psicólogo ou psicóloga é maluco de achar que o comportamento humano é modelável, né? Senão não existiria a profissão de psicólogo ou psicóloga, né? Eles agem individualmente através de casos, histórias, aí cada um tem sua metodologia, mas existe o processo terapêutico que envolve essa malemolência. Afinal, é uma ciência humana. E aí, pessoal, as teorias do Daniel Kahneman sobre comportamento acabam, de certa forma, tirando a base de uma série de modelos, de uma série de teorias que a economia ortodoxa possui. E ninguém gosta que aquilo que você estudou por anos, anos e anos seja simplesmente destruído, tá? Vou colocar aqui uma breve anedota, né? Eu tive um professor na faculdade que era cego, ele se tornou cego, né? Não nasceu cego. E aí tinha uma série de lendas urbanas em relação à forma como ele perdeu a visão. E uma delas, que era mais famosa, pelo menos na minha turma, viu, Gui? É que ele tinha uma teoria universal. E ele, de fato, tinha uma teoria universal sobre a física. Tá? Então, ele tinha uma explicação sobre tudo. Assim como a gente vê na tentativa da física quântica ou na relatividade, né? Que acabam não sendo universais. Ele desenvolveu uma teoria universal. Mas parece que alguém veio e conseguiu quebrar um dos pilares dessa sua teoria. Ou seja, ele trabalhou anos, anos, anos na sua teoria e veio alguém e passou uma rasteira ali num detalhe que destruiu, desmoronou toda a teoria dele. E com a frustração, ele acabou perdendo a visão. Essa é uma lenda urbana, tá, pessoal? Não posso dizer que isso é realidade ou não, só compartilhando com vocês. Mas a aula desse professor era espetacular. Ele conseguia ditar lousas e lousas e lousas, o monitor ia anotando, ele decorava tudo. Era um gênio, de fato. Mas é aqui só para ilustrar que é muito doloroso quando a gente perde essa base. E o Kahneman fez isso. A partir do momento que ele começou a colocar em teste o comportamento humano, ele quebrou uma série de bases dentro da economia, macroeconomia, da microeconomia, enfim, e de uma série de áreas que já estavam consolidadas, né, que tinham modelos definidos. E aí, muito economista ortodoxo fica incomodado com a economia comportamental, porque não há possibilidade de desenvolver modelos. Se o comportamento ele é testado para cada situação, não tem como fazer um modelo. Agora, pessoal, ciências humanas, dificilmente a gente vai ter um modelo mesmo, né? A gente tem uma análise muito diferente do que acontece numa ciência exata, numa ciência natural, como a minha formação de engenharia, do Gui também de engenharia, em algumas outras situações. E a gente pode elaborar modelos, que são temporários, que é muito do que a gente faz em negócios. Então, por exemplo, como que a economia comportamental é usada em marketing? Através de testes de campanhas. É um caso muito tradicional. Os marqueteiros gostam de falar dos testes AB. Então, você quer saber como que uma campanha vai performar, se vai convencer mais pessoas a comprar aquele determinado produto ou serviço, você lança duas campanhas e consegue fazer uma mudança pequena entre uma campanha e outra e testar para ver se aquela mudança pequena causou, né, ou pelo menos está correlacionada com o aumento de vendas. E ali você não pode partir do princípio. Você cria uma hipótese e testa a hipótese. E o que der de resultado, você segue. Ah, eu acho que o botão vermelho vai vender mais que o botão verde. Aí você lança lá, testa e vê que o botão verde vende mais. Você vai deixar o vermelho porque você achou, porque as pessoas, em tese, se aproximam do vermelho? Claro que não. Você vai deixar o verde porque vende mais. Isso é a realidade imposta sobre você. E a gente tem casos, por exemplo, em recursos humanos. O Gui aqui, ele já foi CFO e já foi também diretor de recursos humanos. E em recursos humanos tem uma preocupação muito grande que é o turnover. E esse é um trabalho que a gente já fez em algumas empresas, né? Eu desenvolvo alguns trabalhos de economia comportamental, onde a gente trabalha os testes controlados para resolver algum problema. E um deles é de redução de turnover. O que que a gente pode implementar para auxiliar na redução de turnover? E aqui, pessoal, são várias coisas que fogem completamente da casinha do que seria racional, né? A gente está falando aqui de ações como mimos, presentes, e-mail do CEO, dentre outras coisas que racionalmente talvez não fizessem tanto sentido, mas a gente consegue observar resultado. Acho que essa foi a principal revolução que o Kahneman trouxe e os outros pesquisadores também da economia comportamental, que foi a utilização de testes para entender o comportamento humano e não partir do princípio. Por isso, essa briga toda. E aí, para finalizar minha parte aqui, passar a bola para o Gui, fazer as considerações finais dele, como recomendação de leitura, o Gui já conhece, já fez essas recomendações, do Daniel Kahneman, o livro Rápido e Devagar, talvez seja a leitura fundamental aí do Daniel Kahneman, tem outro livro que o Gui talvez recomende, e do Richard Taylor, que é o outro Nobel aí que ganhou nas pesquisas, tem duas leituras também que considero fundamentais: Nudge, empurrãozinho em inglês, e Misbehaving, né, que conta um pouquinho do do desenvolvimento da economia comportamental. E o Taylor é de Chicago, hein, pessoal? Então imagina o que esse cara não sofreu na academia, revolucionando as bases lá dentro. Enfim, Gui, é isso que eu queria contribuir com essa discussão. E eu queria que você deixasse aí seus comentários finais, também se despedisse do pessoal.
Muito bom, Habib. Vou só pegar o gancho aqui dos livros, né? Você falou do Kahneman e do Thaler. Acho que nesse tema ainda vale citar o Dan Ariely. Tem vários livros, tem o Previsivelmente Irracional, tem o Payoff, tem o A Psicologia do Dinheiro, que é um bem legal também. E tem um do livro do Michael Lewis, que chama O Projeto Desfazer, que ele conta a história aí do Kahneman, do Thaler, da... É a história da economia comportamental, digamos assim. Então, achei um livro bem prazeroso de ler aí também. Bom, voltando aqui pro tema, né, para a gente fechar, acho que uma coisa que é fundamental aqui da economia comportamental, como você salientou, é que a gente não parte de um exercício intelectual. Né, do que deveria ser, ou do que eu acredito que é, ou como deveria ser, mas a gente parte de experimentos e do que acontece na prática, né? Eu queria trazer uma história aqui que aconteceu hoje comigo e que vocês já devem ter visto isso em outros lugares também, né? Tem um prestador de serviço que me ligou mais cedo. Mandou mensagem, a gente pode falar 5 minutinhos, rapidinho e tal, claro. Aí ele falou: ah, você vai receber uma, ou você já recebeu uma pesquisa de satisfação? Ela tem uma nota de 0 a 10, e dá nota 9 ou 10, tá? Se tá gostando, dá nota 9 ou 10. E eu falei: não, tá bom, beleza. E o que que é essa pesquisa de satisfação, né? É o famoso NPS, né? O NPS é uma métrica de satisfação que foi desenvolvida lá pelo pessoal da Bain, a consultoria estratégica, e ela se disseminou no mundo dos negócios como sendo a métrica quando a gente fala de qualidade de atendimento. E aí, como é uma métrica muito importante, em muitos casos ela vira meta. E vale citar aqui a lei de Goodhart, que é quando uma medida torna-se uma meta ou algo, ela deixa de ser uma boa medida. Quando a métrica vira meta, pode jogar no lixo porque a galera vai achar um jeito de manipular ela. E nessa historinha aqui, né, a manipulação ela tá muito evidente, né? Ele me ligou e falou: cara, dá nota 9 a 10 se você tá achando bom isso aqui, né? Às vezes você vai sair de uma loja, você recebe esse tipo de pesquisa também, e ele te induz pintando de verde o 9 e o 10, pintando de vermelho até o 6, deixando cinza ali o 7 e o 8 para. Ele está fazendo o nudge, né? Ele está fazendo o um empurrãozinho para você votar naquela nota. Né? O nudge, né? O empurrão, a manipulação que vem de um conhecimento mais profundo dos vieses cognitivos, ela muitas vezes é mais sutil. Né? Você conhecer os vieses te ajuda tanto a identificar esses lugares onde você está sendo. Às vezes, de maneira escancarada, isso aqui não está usando economia comportamental. Às vezes, você está sendo sutilmente levado a uma conclusão ou uma ação. Isso pode ser alguém se aproveitando de um viés comportamental para te empurrar a tomar uma decisão que é aquele que quer que você tome, né? A gente vê isso, por exemplo, quando você vai comprar uma pipoca no cinema. Aí você tem lá a pipoca PMG. Ou última vez que eu fui no cinema, acho que não tinha mais pipoca pequena. Tinha pipoca média, grande ou extra grande. É a mesma coisa, né? Mas você tem lá três tamanhos, três precificações. Como que você precifica cada uma delas? No, na teoria comportamental, isso já foi estudado, né? E você consegue precificar basicamente o preço do meio de uma maneira que você induza a pessoa a escolher mais o pequeno ou escolher mais o grande. Geralmente você quer que o cliente escolha o grande, né? Porque ele vai ter um ticket maior. Então, se você coloca, até trazendo aqui literalmente o exemplo, né? Quando você coloca o preço do médio muito próximo do preço do grande, o adicional de preço parece pequeno, então o grande passa a parecer uma opção mais barata, mais em conta. Então, isso leva o cliente a selecionar mais, a comprar mais a opção grande. A gente tem vários exemplos aqui, eu acho que é super interessante, daria para ficar falando de exemplos literalmente, né, tem um curso aí sendo feito para falar de vieses comportamentais. Então, não vou me alongar muito, mas enfim, é um tema que não dá para ver aqui. Eu e o Habib somos muito fãs, gostamos muito desse tema, já lemos muita coisa. E, enfim, fica a nossa homenagem aí ao Kahneman, né, que faleceu, que sem dúvida revolucionou esse campo da economia de uma maneira muito prática e muito honesta intelectualmente, né? Trouxe um jeito novo de olhar para N campos a partir do experimento, né? Então, partindo de uma humildade intelectual muito grande, de não saber, de nem tentar inferir o que que é, mas de testar e ver na prática e ver isso se repetindo, e daí criar regra a partir do mundo, né? Não tentar criar o um mundo a partir da regra. Então, enfim, Kahneman deixa um legado aí muito importante. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Agradeço todo mundo pela paciência de nos ouvir aqui, comentar as notícias e fazer essa homenagem aqui para o Kahneman. E, Habibi, valeu, até mais, nos vemos semana que vem.
Muito obrigado, Gui. Aqui um lembrete para você que talvez diga: não, mas os modelos tradicionais ainda funcionam e tal. Alguns, poucos, funcionam, mas isso também tem um tema legal da economia comportamental chamado profecias autorrealizáveis. Então vale a pena também entender um pouco mais sobre esse conceito. Mas eu queria trazer esse tema aqui para a gente homenagear, falar um pouco desse importantíssimo tema dessa disciplina relevante para o seu desenvolvimento profissional, que é a economia comportamental, para você usar em aspectos de comunicação, de marketing, de gestão de pessoas, de finanças, dentre outras. Tem vários usos e a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso em breve. Se você quer saber mais sobre o tema, deixa também um comentário aqui no YouTube para a gente. Gui, muito obrigado pela participação. Você que nos acompanhou até agora, pela audiência, pela paciência, agradecemos e, claro, nos vemos na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.